Boa noite a todos. Solicito ao secretário fazer chamar os seus vereadores.
Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos. Átila Dias de Moraes.
Presente.
Denilson Francisco Braga.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Bendanha.
Presente.
José Maria Gonçalves dos Santos.
Presente.
Leandro Silva Marques.
Presente.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Ricardo Luiz Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
Rosilene do Cabo Cardoso.
Invocando o nome de Deus, eu quero abençoar o trabalho da noite de hoje.
Senhor presidente, estou na reunião, viu? Escolar hoje.
Renê Américo da Silva.
Presente.
Desculpa aí, Renê.
Obrigado.
Antes de dar início à reunião, eu gostaria de chamar nosso amigo doutor Edésio para fazer a leitura da ata na homenagem aqui ao nosso ex-vereador Ceará.
Senhor presidente, só a título de dar uma informação aqui a todos presentes, a todos os vereadores, que hoje está sendo transmitido pelo site da Câmara e também pelo portal as nossas reuniões aqui, o nosso trabalho de hoje. Então, em caráter experimental, está sendo transmitido hoje aí pelo site da Câmara.
Boa noite, senhoras e senhores. Atendendo, então, à determinação do senhor presidente, farei aqui a leitura de um texto previamente preparado pelo nosso coordenador parlamentar, Henrique Melilo, e que diz o seguinte: Ceará, se por um instante Deus esquecesse de que somos uma marionete de pano e nos presenteasse com mais um pouco de vida a teu lado, possivelmente não diríamos tudo o que pensamos, mas definitivamente pensaríamos em tudo o que dissemos. Portanto, pensando no que dissemos, fizemos e sentimos, percebemos que os momentos de história que realizamos juntos foram mais grandiosos do que os pequenos. Trabalhamos, mas também rimos muito. E podemos dizer que se Deus nos concedesse mais um pouco de vida ao seu lado, morreríamos de tanto rir. Neste momento, palavras perdem o sentido diante das lágrimas contidas na saudade que iremos sentir. Mas sorriso é o que te demonstraremos neste instante, por ser o reflexo de sua amizade e companheirismo. Sempre há um amanhã, e a vida nos dá sempre mais uma oportunidade para fazermos as coisas certas, e temos que aproveitar cada oportunidade. Por isso, sabemos que você tem que ir, mas ficaremos aqui recordando os bons momentos que passamos juntos. Que você brilhe mais intensamente junto ao Pai Eterno. E tenha certeza que hoje é apenas uma breve despedida e será o início de uma vida de convivência entre almas eternas. Descanse em paz.
Solicito, secretário, a fazer leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião extraordinária do dia 30 de 3 de 2017. Aos 30 dias do mês de março do ano de 2017, às 18h30 horas, foram realizada reunião extraordinária na Câmara Municipal de Itabirito, ausentes os vereadores Leandro Silva Marques e Rosilene do Carmo Cardoso e Rodrigo Campos Chagas, cujas ausências foram justificadas. O presidente José Maria Gonçalves dos Santos iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou o secretário Geraldo Gonçalves Mendanha a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada. Na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidos projetos de número 10/2017, que inclui dispositivo da Lei Municipal número 3182, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre as diretrizes da elaboração da Lei Orçamentária de 2017 e da outras providências de autoria do Executivo. Projeto de Lei número 11/2017, que altera o Plano de Cargos e Vencimento, PCV, dos servidores do município de Itabirito, aprovado pela Lei nº 3008, de 22 de maio de 2014, com alterações posteriores de autoria do Executivo. Projeto de Lei nº 12/2017, que altera a Lei nº 2856, de 16 de janeiro de 2012, que dispõe sobre os planos de cargos, carreiras e vencimento dos funcionários públicos da educação básica do município de Itabirito, Minas Gerais, com alterações posteriores de autoria do Executivo. Não houve vereadores inscritos no item de palavra livre. Na segunda parte da reunião, os projetos de lei número 10 e 11 de 2017 foram aprovados em segunda discussão, por 7 votos favoráveis e 2 votos contrários. Vereadores Denilson Francisco Braga e Ricardo Luiz de Oliveira manifestaram o contrário. O projeto de lei número 12/2017 teve os pareceres das comissões aprovados e foram aprovados em primeira discussão por todos os presentes. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos, convidou a segunda reunião extraordinária às 19 horas e encerrou a reunião invocando o nome de Deus e, para constar, lavou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinado pelo presidente e pelo secretário. Sala de reunião em 30 de março de 2017. Senhor presidente, essa aqui é a primeira ata, o senhor coloquei em discussão e votação, e depois tem a ata da outra reunião.
A ata da reunião anterior está em discussão, está em votação. Sem objeção, aprovada a ata da reunião anterior.
Senhor presidente, agora a ata da segunda reunião realizada no dia 30. Ata da segunda reunião extraordinária do dia 30 de 3 de 2017. Aos 30 dias do mês de março do ano de 2017, às 19 horas, foi realizada a segunda reunião extraordinária da Câmara Municipal de Itabirito. Ausentes vereadores Leandro Silva Marques, Rosilene do Carmo Cardoso e Rodrigo Campos Chagas, cujas ausências foram justificadas. O presidente José Maria Gonçalves dos Santos iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou o secretário Geraldo Gonçalves Mendanha a leitura da ata da reunião anterior, na matéria que compõe a ordem do dia. Foram lidos os projetos de número 12/2017, que altera a lei de número 2856, de 16 de janeiro de 2012, que dispõe sobre os planos de cargos, carreiras e vencimentos dos funcionários públicos de educação básica do município de Itabirito, Minas Gerais, com alterações posteriores, de autoria do Executivo. Não houve vereadores inscritos no item de palavra livre. Na segunda parte da reunião, o projeto de lei número 12/2017 foi aprovado em segunda discussão. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião invocando o nome de Deus e, para constar, lavou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinado pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões, 3 de abril de 2017.
Está em discussão a ata da reunião anterior. Está em votação. Sem objeção, aprovada a ata da reunião anterior. Solicito o secretário fazer a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 05/2017, segue balancete para consolidação do mês de fevereiro de 2017. Ofício número 055/2017, encaminha ao prefeito cópia das indicações números 1176/2017 e requerimentos 38, 37, 38 e 39 a 41/2017. Ofício número 056/2017, ofício ao comandante Glaucio Zicaldi realizar patrulhamento em locais da cidade no ofício, citado no ofício. ofício número 06/2017, devolução do projeto de lei número 04/2017. Correspondências recebidas. Ofício número 022/2017. Inserção do relatório anual da gestão da saúde, RAG 2016 de Itabirito. Ofício 080/2017. Solicita devolução do projeto de lei 04/2017. Ofício 04/2017. Solicita indicação dos representantes do Conselho Municipal de Esporte e Lazer. Ofício 08/2017. Envia cópia da lei número 3200/2017. Ofício 085/2017. Prestação de contas da Prefeitura referente ao exercício do ano de 2016. Essas foram as correspondências. Recebida e expedida, senhor presidente.
Peço que seja apresentada a matéria em pauta, sem discussões, sem votação.
Vamos para as indicações dos senhores vereadores. Senhor presidente, indico a vossa excelência de forma regimental que seja solicitado ao chefe do executivo. Só um minutinho. Indica ao senhor, chefe do executivo, seja enviada a esta casa um projeto de lei visando a criação de programa possibilitando a disponibilidade de internet gratuita à população de Itabirito, em espaço e prédios públicos municipais. O projeto tem como base a disponibilização pelo Poder Público Municipal de pontos de internet móveis, acesso ao Wi-Fi, aos prédios e logradouros públicos, como praças municipais, unidades de saúde, praças e parques, que poderá ser acessada pelos frequentadores e usuários por meios de celular, smartphone, tablets, notebook e demais aparelhos que possuam dispositivo compatível com o padrão Wi-Fi da conexão de internet. Hoje as grandes maiorias de pessoas estão conectadas através das redes sociais pela rede mundial de computadores. Assim, tal indicação tem por objetivo que a administração pública municipal promova a cidadania digital, estimulando as pessoas a utilizarem as ferramentas que os inserem à rede digital e possibilitando seu acesso de forma gratuita à nossa população. É uma forma de democratizar o acesso à internet e de forma rápida e gratuita, facilitando a utilização dos serviços online para o cidadão, além de proporcionar lazer e entretenimento. Sala de reuniões, 28 de março de 2017, Átila Dias de Moraes, vereador. Senhor presidente, indico a vossa excelência na forma regimental que seja sugerido ao chefe do executivo, através da Secretaria de Meio Ambiente, a fiscalização do empreendimento imobiliário Tinaca, na rua Ana Maria Teixeira, final do Cardoso, na estrada que vai até o condomínio Santa Clara. Justificativa: segundo moradores, com a construção do loteamento Tinaca, os sitiantes e moradores estão enfrentando dificuldade de acesso no local, devido ao cúmulo de entulho e material decorrentes da obra realizada. Sala de reuniões, 3 de abril de 2017, Dr. Edson, vereador. Agora as indicações do vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indico a vossa excelência nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal que analise por meio da secretaria competente providenciar vistoria no bloco 24 da rua C, no conjunto habitacional Morada Viva. Justificativa: segundo o relato de moradores, está tendo alterações na estrutura deste imóvel, sugerindo surgimento de rachaduras e alguns locais cedendo. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência no tema regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal que analise primeiro a secretaria competente, providenciar limpeza urbana e iluminação pública próxima à área institucional situada na rua Antônio de Oliveira, número 138, e Joaquim Augusto França, no bairro São José. Justificativa: o mato está muito alto no local, ocasionando surgimento de animais peçonhentos, e a falta de iluminação está causando insegurança às pessoas que transitam pelo local à noite. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie urgente, através da secretaria competente, uma análise verificando a viabilidade de implantação da rede pluvial existente na rua Fernando Arduino de Araújo, próximo ao número 154, no bairro Vila Gonçalo. Justificativa: no local já existe uma rede pluvial que faz a captação da água, porém, a mesma não está sendo suficiente para captar o enorme volume de água proveniente da chuva que atinge esta região. Esse fato resulta em grandes danos aos moradores do local, que por sua vez estão convivendo constantemente com os enormes enxurradas que atravessam por dentro de suas residências. Já existem diversos pedidos na prefeitura, mas até o momento está esta demanda, encontra-se pendente a sua resolução. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar o senhor prefeito municipal para análise por meio da secretaria competente, viabilidade de instalar um redutor de velocidade na rua Curuí, próximo do 108, no bairro Padadel, conforme já solicitado através de protocolo há aproximadamente 5 meses. Justificativa: via de intenso fluxo de veículos e motocicletas, ocorrendo acidentes com frequência no local. Os moradores relatam risco de saírem com o carro da garagem devido à alta velocidade do motorista. Sala de reuniões, 3 de abril de 2017. Essas foram as indicações do vereador Leandro Silva Marques. Duas indicações agora do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, incluir o decreto municipal número 11.110, o tempo de carência inicial para o deslocamento até o parquímetro para registro de vaga a ser utilizado. Justificativo: apesar do decreto estipular a necessidade do tempo de carência inicial, não é especificado qual é esse tempo de tolerância para registro da vaga no estacionamento. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, verificar a possibilidade de colocar em pleno funcionamento a Junta Administrativa de Recursos de Infração, JARI, conforme Lei Municipal 2933, de 27 de junho de 2013. Justificativa: o JARI é um órgão colegiado, componente do Sistema Municipal de Trânsito, responsável pelo julgamento dos recursos de infração interposto contra a penalidade aplicada pela Prefeitura em matéria de trânsito. Sala de reuniões, 3 de abril de 2017, Maximiliano Silva Baeta Fortes, vereador. Agora as indicações do vereador Renê Américo da Silva. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar através da Secretaria de Obras e Limpeza a limpeza de bueiros na rua Ana Maria Teixeira, próximo ao número 2375, no bairro Cardoso. Justificativa: o referido bueiro se encontra sujo e com grande volume de terra no seu interior. Devido aos grande número de chuva nos últimos dias, o mesmo não está comportando o volume de água. Sendo assim, o mesmo está transbordando e alagando as residências próximas do referido local. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar, através da Secretaria de Obras, a colocação de pavimentação asfáltica na rua projetada no bairro Cardoso. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado a presença do senhor Márcio Sampaio e do senhor Edmilson Barbosa, ambos funcionários da empresa Vale, juntamente com o secretário de Meio Ambiente, Antônio Marcos Generoso Cota, para prestar esclarecimento sobre as ações do último acidente ambiental causado pela empresa mineradora Vale S.A. Requer também que os funcionários Vale sejam comunicados via e-mail Edmilson Barbosa, edmilson.barbosa@vale.com, Márcio Francisco Sampaio, Márcio.sampaio@vale.com. Sala de reuniões, 3 de abril de 2017, René Américo, vereador. Agora vou estar lendo aqui as indicações do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar por meio da secretaria competente uma avaliação técnica urgente da atual situação de drenagem, bem como dos bueiros da rua Padre João do Amaral, número 175, no bairro Vila Gonçalo. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar por meio da secretaria competente o cercamento e a edificação da lagoa do antigo clube do Caltra, pois o livre acesso tem atraído várias crianças e adolescentes para nadarem, colocando suas vidas e saúde em risco, conforme foto em anexo. Trata-se de um pedido moradores do bairro. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência, na forma regimental, seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar por meio da Secretaria de Obras uma avaliação urgente sobre a viabilidade de asfaltamento da estrada da Paina e também da rua paralela à APAC, que dá acesso ao Pesque Pague do distrito Mazagão. Trata de um pedido dos moradores da referida rua e adjacências. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar por meio da secretaria competente limpeza periódica embaixo das pontes existentes em Itabirito, principalmente na área central, ponte próxima à Praça São Sebastião e a próxima à Praça dos Imigrantes, devido ao acúmulo de galhos e lixo. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar por meio da secretaria competente uma avaliação urgente da corte ou poda de pinos localizado na rua Ana Maria Teixeira, bairro Cardoso. Os mesmos estão próximos aos cabos suspensos de energia elétrica, colocando em risco os pedestres que circulam pela referida rua, conforme foto em anexo. Trata de um pedido dos moradores da referida rua e adjacência. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar por meio da Secretaria de Urbanismo uma avaliação técnica urgente sobre a viabilidade de substituição das lixeiras na rua João Pinheiro, no bairro Calçada, próximo ao prédio da Tinaca, conforme foto em anexo. Trata de um pedido dos moradores da referida rua e adjacência. Senhor Presidente, diga a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor Prefeito Municipal realizar a primeira Secretaria de Meio Ambiente uma campanha educativa no município, reforçando a necessidade de que todos assumam a prática de separação dos lixos para a coleta seletiva. A conscientização da população para a coleta seletiva é um fator de extrema importância para que as políticas ambientais tenham sucesso. E a colaboração entre a sociedade e o poder público estimula a possibilidade de uma melhor atuação das políticas públicas no município. Por isso, as campanhas educativas contribuem para mobilizar a população para sua participação efetiva e ativa na coleta seletiva, separando os materiais recicláveis e ou reutilizados diretamente na fonte de geração. Justificativa: aumentar o índice de coleta seletiva e da reciclagem e, consequentemente, facilitar o trabalho dos catadores de materiais recicláveis. Sala de reuniões, 3 de abril de 2017. Essas foram as indicações do senhor vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Agora as indicações da vereadora Roselene do Carmo Cardoso. Senhor Presidente, digo a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja sugerido ao chefe do Poder Executivo que seja enviado a esta casa um projeto de lei para aproveitamento do local onde existe uma lagoa no antigo Calten Clube dos Inconfidentes, que hoje é de propriedade da Prefeitura Municipal, para construção de uma creche comunitária, uma área de lazer ou um centro comunitário. Justificativa: essa lagoa está sendo um risco para a vida dos adultos e crianças que têm praticado nado livre no local. Senhor Presidente, diga a Vossa Excelência nos termos regimentais, seja solicitado ao chefe do Executivo pavimentação asfáltica, operação tapa-buraco em todas as ruas do bairro Quinta dos Inconfidentes. Justificativa: o bairro está totalmente abandonado pelo poder público. Senhor Presidente, diga a Vossa Excelência nos termos regimentais, seja solicitado ao chefe do Poder Executivo providenciar limpeza e capina em todas as ruas do bairro Quinta dos Inconfidentes. Sala de reuniões, 3 de abril de 2017, Rosilento Carmo Cardoso. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar o senhor prefeito, por meio da Secretaria de Trânsito e da Guarda Civil Municipal de Itabirito, a criação de um projeto para educação de ciclistas quanto ao comportamento no trânsito. Justificativo: muitos ciclistas não respeitam as regras de trânsito, andando, por exemplo, na contramão e colocando em risco os demais veículos, pedestres e a si mesmo. Lembrando que o Código de Trânsito Brasileiro diz que nas vias urbanas e rurais, estradas e rodovias, a circulação de bicicleta deverá ocorrer quando não houver ciclovia, na mesma, ou acostamento. Quando não for possível a utilização destes nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, como preferência sobre os veículos automotores, sendo os ciclistas sujeito a infração média por penalidade de multa e remoção da bicicleta. Sala de reuniões, 3 de abril de 2017, Geraldo Gonçalves Mendanha, vereador. Senhor Presidente, assunto: pavimentação asfáltica na comunidade do Bota. Senhor Presidente, os vereadores que estão subscrevem indicam, na forma regimental, que o excelentíssimo senhor prefeito municipal, primeira secretaria de obras, realize a pavimentação asfáltica da comunidade do Bota. Justificativa: atendendo ao pedido da comunidade, solicitando a pavimentação asfáltica da comunidade do Bota, que tem reivindicado a realização dessa obra há muito tempo. Certo de que, uma vez realizada, a obra beneficiará toda a comunidade, melhorando assim a qualidade de vida de todos os moradores. Sala de reuniões, 31 de março de 2017, Arnaldo Pereira dos Santos, René Américo da Silva, Átila Gias de Moraes, Antônio de Oliveira Bosco, Edson Gonçalves Júnior, Rodrigo Campos Chagas, Geraldo Gonçalves Mendanha, Maximiliano Silva Baeta Fortes e José Maria Gonçalves dos Santos. Agora, senhor presidente, vou passar para os requerimentos. Dois requerimentos aqui da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Senhor presidente, requer a vossa excelência, na forma regimental, ser solicitado ao chefe do executivo enviar cópia de todo o processo de licitação de medicamento em caráter de urgência. A população em massa está reclamando constantemente da falta de medicamentos. Senhor presidente, requer a vossa excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao chefe do executivo enviar cópia de todo o processo de licitação para a compra de fraldas geriátricas. Sala de reuniões, 3 de abril de 2017. Esses foram os dois requerimentos da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Pauta da reunião ordinária. Projeto de lei número 10/2017. Inclui dispositivo para a lei municipal de número 3082, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 2017 e da outras providências de autoria do Executivo em redação final. Projeto de lei número 11/2017 altera o plano de cargos e vencimentos PCV dos servidores do município de Itabirito, aprovado pela lei número 3008, de 22 de maio de 2014, com alterações posteriores, de autoria do Executivo, em redação final. Projeto de lei número 12/2017, altera a lei de número 2856, de 16 de janeiro de 2012, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimento dos funcionários públicos da educação básica do município de Itabirito, Minas Gerais, com alterações posteriores, de autoria do Executivo, em redação final. Projeto de lei número 15/2017, declara de utilidade pública a Associação de Responsáveis em Coleta Seletiva de Itabirito, Minas Gerais, Arcos, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. É matéria nova. Projeto de lei número 16/2017, altera a lei número 3007, de 22 de maio de 2014, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração direto do município de Itabirito e alterações posteriores de autoria do Executivo, matéria nova. Projeto de lei número 17/2017, altera o plano de cargos e vencimentos PCV dos servidores do município de Itabirito, aprovado na lei de número 3008, de 22 de maio de 2014, com alterações posteriores de autoria do Executivo, matéria nova. Senhor presidente, essa é a matéria em pauta. Indicações, requerimentos e projetos.
Vamos agora para a segunda fase do trabalho. Solicito ao secretário verificar o nível de palavra livre se há oradores inscritos.
Senhor presidente, assim, nessa ordem: Geraldo, segundo, Ricardo, terceiro, Rose, quarto, vereador Renê, quinto, vereador Max, sexto, vereador Léo, sétimo, vereador Arnaldo.
Com a palavra, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha.
Senhor presidente, eu vou ser breve, peço permissão para falar de onde estou.
Concedido.
Senhor presidente, primeiramente, como foi lido aqui antes da gente começar o trabalho dessa casa, a gente não poderia deixar aqui de estar destacando, né, a partida do companheiro Ceará, semana passada, na última quarta-feira. Né, então, a gente que tinha o Ceará aí como um parlamentar, teve o Ceará como um grande parlamentar aqui nesta casa, sempre presto, sempre muito educado, sempre muito entusiasmado, e a gente há de dizer que a vida da gente, ela é muito curta, pois, né, a gente em conversa com ele, da gente vê, você sai de um dia, vê aquela pessoa sorridente, alegre, muito entusiasmada e muito assim otimista, com a sua recuperação, e quando é no outro dia a gente vê, né, o que ocorreu com o seu falecimento, a sua partida. Mas a gente sabe que o dia da chegada da gente, quando a gente vê, e hoje os médicos muito precisos sabem, né, vão lá, mas na vontade de Deus a gente nem pode prever, que antigamente com os partos normais era o dia mesmo que a gente estava aí para chegar, e a nossa partida é muito certa. Então deixar aqui que para Itabirito foi uma grande perda, e tenho certeza que está muito bem iluminado agora junto de Deus. E o segundo é para falar sobre uma indicação que dou entrada nesta casa hoje, falando sobre o que a gente vê no trânsito de Itabirito hoje, né? A gente vê muitos ciclistas que não respeitam. Eu acho que sabe, por estar ali de bicicleta, quer estar enfrentando ali, andando na contramão, e de pronto enfrentando ali os carros que passam, os pedestres, e colocando muito em risco toda aí a população, colocando em risco também a si próprio, e só depois que acontece é que vai chorar, pois a gente sabe que tem uma legislação de trânsito, ela é ativa. Então solicitar aí ao Poder Executivo, junto à Secretaria de Trânsito, junto também a Guarda Civil, junto à Polícia Militar, que possa estar aí dando as mãos ao município de Itabirito, para poder estar cobrando do ciclista uma melhor conduta no trânsito. Porque, às vezes, nós, como os condutores, a gente procura dar aí a preferência ao ciclista, mas tem hora que você encontra aí com o ciclista em determinados locais, até mesmo andando aí de uma roda só, pilotando a bicicleta e andando em contramão. Então a gente vê que tem esse risco. Então vê essa ação educativa, até mesmo que possa ser levada às escolas, né, porque tem muitos alunos aí, frequentadores da escola municipal, de escolas particulares, que vão de bicicleta para as suas escolas, né, para o seu colégio. Então, que possa estar respeitando, e saiba que há uma lei, né, que também possa ser primeiramente educativa, e depois que possa estar aí fazendo o que é de direito e notificando, pois a gente sabe que a vida da gente é uma só, não dá duas. E a gente sabe das dificuldades que o município enfrenta, para que a gente vê sempre cobrando aqui na área da saúde, na área dessa parte que tange. E a gente sabe que o ciclista ali, se cair no chão ali, é igual o motociclista, ele é o para-choque de si mesmo. Então, senhor presidente, por hoje é só, e muito obrigado.
Agradecendo as palavras do vereador Geraldo Gonçalves Mendanha, vamos ver o tribuno do vereador Ricardo Luiz Oliveira.
Senhor presidente, peço permissão para falar do local.
Concedido.
Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite, mesa, demais vereadores, vereadora, funcionários da casa e ao público presente também. Vou ser breve hoje. A situação é referente ao Clube do Cautre. Foi até feito um requerimento também, uma indicação da vereadora Rose, onde está numa situação muito complicada, tem que ser avaliado pelo Poder Público com a grande urgência. Né? Temos a questão da lagoa, que está aberta. Eu fiz um requerimento, Rose fez outro, nem sabia que foram os dois. Está aberta e com risco de crianças no local, né? É um grande perigo. Além disso, temos a situação também da piscina, com os períodos chuvosos, a piscina está lá, abandonada lá, com um volume de água, né? Com muita sujeira. Então é um risco grande aos moradores do Cautre, Quinta dos Inconfidentes. E além disso, o pessoal estava utilizando o campinho lá, mas o campo está com 1 metro de mato. Então é uma situação muito complicada. Eu acho que é o único lazer que tem ali naquela região. E está nessa situação, está nesses detalhes lá. Eu acho que tem que ser avaliado. Foi um pedido aqui. Foi bom que o Rose fez os requerimentos aí. E tomara que seja avaliado com rapidez e com grande urgência, porque é caso de necessidade mesmo, é caso de saúde pública. Um outro tema aqui também é a situação da estrada do Marzagão. Está um caos terrível, né? Já levantei esses fatores aí várias vezes. Hoje estive conversando com o Roberto, que está à frente dessas questões, né? No caso era o Ceará aí, que é uma situação complicada, que Deus dê força para a família, ilumine a trajetória aí, né? Está junto de Deus lá. Então, estive conversando com o Roberto. Roberto me disse que para a gente tentar uma parceria através da Vale. Então, estou aqui pedindo um apoio junto ao executivo, porque o pessoal daquela região não merece a situação que está, não. Ali está uma situação muito complicada. Se chove, não passa. Se manda um pipa num dia, mas não manda no resto da semana, a poeira danada. As estradas, o mato está tomando conta, está um risco de acidente. Então é uma situação bem complicada, né? Então esse é um outro fator. Entrei também com a indicação do requerimento da coleta seletiva, do programa. Acho que é de suma importância, né? Já que temos as associações aí fazendo a coleta, muita gente sobrevivendo dessa questão. E quanto mais o povo tiver instruído a separar, a segregar, né, esses resíduos, a gente mantém a vida útil do aterro sanitário e também gera renda, né? Sabendo que o lixo hoje ele é dinheiro. E então hoje são só esses detalhes aí. Muito obrigado e boa noite a todos.
Agradecendo as palavras do vereador Ricardo, vamos ouvir a tribuna, vereadora Roslene do Carmo Cardoso.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, imprensa, internautas que nos acompanham através do YouTube, Grupo Itabirito, povo presente. Quero iniciar a minha fala aqui, não poderia deixar de falar, meu primeiro assunto que, infelizmente, a gente tem que citar nessa casa hoje, o passamento aí do nosso amigo Ceará. É muito ruim falar do Ceará, até quando se passou 4 anos junto com ele aqui nessa casa. Ceará sempre um vereador muito respeitoso, tinha divergência política, como sempre tem, e o Ceará sempre muito amigo, e eu tenho certeza que de onde o Ceará estiver, ele vai estar aqui orando pela gente, né, para que a gente dê sequência nessa nossa vida política, que todo mundo sabe que não é brincadeira. Então, fica aí, né, a nossa tristeza pelo passamento do Ceará. Agora eu não podia deixar de falar do Cabral, né? Eu falei que toda semana eu vou falar. E lá está, assim, vergonhoso. Essa história que o Ricardo acaba de falar do Marzagão continua da mesma forma lá no Cabral. As estradas estão caindo. O lixo todinho, aquele material todinho que caiu da ponte, continua lá dentro do rio. E eu queria pedir, encarecidamente, eu acho que Davi está nessa pasta agora, e eu tenho certeza, Davi ouviu muita reclamação minha aqui esse tempo todo passado, então eu gostaria de pedir encarecidamente que fosse vista a situação desse pessoal no Cabral. O pessoal está sofrendo muito, até para vir na cidade está difícil vir. A estrada caindo mesmo. E, né, chega a hora da gente dar uma conferida lá no Cabral. Uma outra coisa que eu quero falar: é bom quando a gente tem que falar mal de uns e elogiar um outro que na mesma área atende. Eu queria aqui cumprimentar a Marinês, da Secretaria de Saúde, pessoa decente para atender o telefone, educada. E eu queria falar até que, quem sabe, a Marinês poderia não dar um curso ali na Secretaria de Saúde para outras atendentes. Que às vezes a gente liga até pedindo para falar com a cidadã que está lá ganhando dinheiro público, porque o dinheiro que ela ganha sai do meu bolso também. E nem a dignidade de vir atender um telefone, a atendente não tem. Então, muito triste para essas pessoas aí que estão me ouvindo falar da Secretaria de Saúde, que tem essa disponibilidade total para atender o povo, que não gosta de atender, não atende nem telefone. Espelha-se na Marinês. Que pessoa doce, que pessoa educada. Como é bom tratar com uma pessoa daquela. E até muito interessante que agora a gente não precisa falar com essas outras aí, que deve ser falta mesmo, né, de cursos. Marinês, a gente vê que é uma pessoa estudada, então eu acho que às vezes pode ser até mesmo por isso. Então, eu já queria até deixar um conselho para os senhores, quando os senhores forem precisar de falar na Secretaria de Saúde, pede para falar com outra pessoa, não. Pede para falar com a Marinês, que com certeza vão ser bem atendidos. Fica aqui os meus cumprimentos à Marinês. Um outro assunto que eu não poderia deixar também de falar é da falta de medicamento. Né? O pessoal está reclamando mesmo de medicamento que não tem. A gente já ouviu o nobre vereador Arnaldo está explicando para a gente aqui das licitações, a dificuldade que está tendo para ter licitação. Mas eu hoje entro com um requerimento na casa, pedindo essa documentação, para a gente até ter argumento com as pessoas que vêm nos cobrar isso daí. E por também, seguinte, as fraldas de idoso, que está uma complicação danada. Muita gente reclamando. Tem gente que tem condição de comprar, mas tem gente que não tem. Então fica aí essa dificuldade toda. Então eu entro pedindo essa documentação, espero que venha o mais rápido para a Câmara, até para a gente ter amparo para estar aí mostrando para essas pessoas que estão reclamando a falta de medicamento. Outro assunto que eu não poderia deixar de falar, aconteceu nessa casa semana passada, o nobre vereador Edson fala aqui da conversa que Vossa Excelência tem com o pessoal do meu sítio, com o pessoal do Padre Delmo, do Cardoso. Meus parabéns, vereador. É essa a função do vereador. A gente tem que chamar o povo para debater, para questionar com a gente as coisas que podem ser feitas no município. E eu até queria sugerir, eu ouvi um comentário nessa casa há um tempo atrás, da Câmara itinerante. E eu acho que chega até a hora que seria uma boa mesmo. A Câmara está indo até o povo em que nós votou. Né? O pessoal votou na gente, tem dificuldade de vir para a Câmara, não é todo mundo que tem computador para estar acompanhando aí pela internet. Então eu acho que seria uma boa a gente começar a pensar na ideia de uma Câmara itinerante. A gente mesmo chegar, tem associação, quase todos os bairros têm associação. Então seria uma boa nós, vereadores, sairmos daqui e de frente com o pessoal para estar discutindo os assuntos da sociedade.
Agradecer, Rose, pelo elogio, e acredito nisso, que é importante mesmo a gente estar próximo da comunidade. No período eleitoral a gente deixa um pouco os nossos afazeres para a gente ter esse contato direto com a população. É importante a gente fazer esse trabalho os 4 anos.
Muito bem, Edson. Os meus parabéns. Se precisar da minha ajuda, estou à sua disposição também. E é isso aí, você toca num assunto que é verdade, né? Antes, quando chega a época de eleição, todo mundo vai na porta, bate, pede voto, né? Então, por que não a gente não chegar próximo da população? Eu acho que tem que ter, sim, esse tete-a-tete nosso com o eleitor. E, por último, eu quero falar do Caltre. Está dando vergonha a situação do Caltre, todo mundo reclamando. Eu entro hoje com uma indicação pedindo que o prefeito mande para a Câmara um projeto para a gente estar aproveitando aquela área que foi comprada ali do Caltre. Quem sabe a gente pode estar fazendo uma creche, quem sabe a gente pode estar fazendo um centro de convivência, porque realmente o lugar do jeito que está, tem uma lagoa, acho que foi visto por todo mundo na internet essa semana, o pessoal reclamando. Meninos, quando a gente fala menino, a gente vai incluir aí esses maiorzinhos que vão mesmo, o pessoal aproveitando para ir nadar, e aquilo ali está perigoso. O Ricardo fala, o vereador até fala, que é questão de saúde pública. É sim, porque parece que lá tem essa lagoa, mato que não acaba mais. E o que o pessoal da Quinta dos Inconfidentes fala é que eles estão esquecidos pelo poder público. Então, quando eu coloco no meu requerimento o esquecimento do poder público com o bairro Quinta dos Inconfidentes, são palavras que ouvi diretamente da boca das pessoas que moram naquele bairro. E é um bairro afastado, mas é um bairro que tem muito eleitor. E eu tenho certeza que na época da eleição, muitos de nós aqui fomos lá buscar voto. Então chega a hora de dar o retorno. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado e boa noite.
Agradecendo a palavra do vereador Arroz. Vamos ver a tribuna do vereador Renê.
Senhor presidente, boa noite. Demais membros da mesa, vereadores, vereadora, público presente, plateia, internautas do Facebook. Senhor presidente, eu vou começar hoje falando da reunião do CODEMA que nós tivemos na quinta-feira passada, qual eu faço membro, que eu faço parte, sou membro. Nessa reunião, a Vale, ela compareceu a esta casa e prestou as informações, até mesmo a prestação de conta pelo último acontecido, o último crime ambiental que ela comentou, porque para mim é um crime ambiental mesmo. E ela mostrou todas as ações que ela está sendo feita, não está parada, é aquilo que a gente fala. Quando está errado, a gente tem que chegar e puxar a orelha mesmo e cobrar mesmo, mas quando estão agindo, a gente tem que parabenizar, e eu quero deixar aqui a público os meus parabéns para ela, e faço requerimento para que eles venham aqui na casa para apresentar para os demais vereadores, que eu achei de muita importância o que eles têm feito para reparar o dano. Outra coisa que eu queria falar, que essa semana eu fui contactado, semana passada, por dois moradores da ponte da Sucena, onde eles pediam para tomar, para ver se a gente conseguia tomar as devidas providências com relação ao córrego da Carioca. Eu rapidamente falei que o vereador Toninho já estava atento a isso, até mesmo por ser uma localidade que ele, né, representa, e que já tinha feito o requerimento nessa casa, solicitando a prefeitura, e que as devidas providências já estaria tomando por parte do vereador. Então eu rapidamente expliquei isso para eles, porque eu acho que é isso que tem que acontecer. Ninguém, um vereador não pode queimar o outro, não. Tem que chegar e explicar a verdade e mostrar direitinho que isso está sendo feito pelo outro, e poderia muito bem tentar derrubá-lo, mas a gente não está aqui para derrubar ninguém, não. A gente está aqui para fechar a parceria e tomar conta da população, que é o dever nosso também. Outra coisa que eu queria entrar aqui, que é um assunto muito falado, com relação ao sinal da televisão em Itabirito. Eu vi alguns questionamentos no Face, até marcaram a gente, e algumas pessoas abordaram a gente questionando que não está funcionando nem a Globo, desculpa, nem a Record e nem o SBT, não é isso? Então o que acontece? Devido àquela chuva do domingo que fez aquela quebradeira toda, queimou-se os dois transmissores. Como são muito antigos, está com uma dificuldade de reposição de peças. Então, entra a Carolina Machado, que é funcionária da prefeitura, responsável por isso, rapidamente entrou em contato com as emissoras e, junto com a prefeitura, estão correndo atrás. Me parece que até quarta-feira agora está solucionado. E a Rede Vida foi o mesmo problema de uma televisão que tinha em Itabirito. Ela não arcou com os compromissos de tributos dela e a transmissora foi fechada. Então, me parece que cortaram o sinal dela definitivo. Então, isso aí não é nem culpa da prefeitura, o que quer que seja, não. E o sinal digital, a população pode ficar tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. Até 2023, é o prazo que as emissoras têm para regularizar a questão do sinal digital em Itabirito. Não só em Itabirito, como em demais lugares. Eu acho que o primeiro a ser cortado foi São Paulo, o pessoal desesperou. E isso vai ser feito em conjunto com a comunidade. Então pode ficar tranquilo que não tem problema nenhum em questão de ficar, de cortar e as pessoas ficarem sem o sinal de televisão. E a primeira, que até agosto já vai estar funcionando, um canal digital em Itabirito, é a Rede Globo. Outra coisa que eu queria explanar aqui, eu vi um vídeo do vereador Ricardo publicado foi na semana passada, da Estrada do Mazagão. Eu acho que tem que fazer mesmo, parabéns pela atitude, tem que fazer mesmo, só que nós temos que cobrar da pessoa certa. Nós não podemos cobrar do executivo, porque ali é uma MG. E a MG, ela é gerenciada pelo governo do estado. E se não me engano, ela está no mapa, ela é asfaltada. Alguém comeu o dinheiro do asfalto. Mas ela é asfaltada. Então, eu acho que a gente tem que fazer, via Câmara, um requerimento, ou até mesmo uma pressão, e em cima de quem é que for o órgão competente, para literalmente cobrar mesmo para resolver. Porque senão fica cômodo. Às vezes, não você, mas às vezes outras pessoas criticaram que a culpa é do prefeito, que não sei o quê. O Alex ainda, que também é obrigação dele, ele tem feito manutenção lá. mas na medida possível que pode, porque teve uma época aí que a prefeitura botou máquina lá para mexer em tudo, alguns vereadores de oposição denunciaram, vocês acreditam? Eles foram lá e denunciaram o prefeito que estava mexendo na MG-030. Então agora não pode mexer mais. Né? É isso que eu falo. Não é o caso seus agora, mas oposição porca gera nisso aí. Não estou falando de agora, não. Você quer falar? Claro.
Você me dá uma parte, por favor?
Claro.
Na verdade, é o seguinte, vereador. Eu já estou mantendo contato já com a questão do DR, sim, que é no estado. Eu esqueci o primeiro nome do secretário, final é Valadares. Então a gente já está em contato através de e-mail. É uma solicitação através dele. É uma tentativa de conversar com a Vale também, sim, mas é uma cobrança também direto ao executivo. Por quê? A comunidade que mora naquela região e já é de muitos anos atrás, sim, ela é a comunidade de Itabirito. Então eu acho que é viável sim, mas os caminhos estão sendo traçados. Mas é importante, claro, através da Câmara, sua colocação foi perfeita, isso mesmo, mas a manutenção ela não está existindo não, vereador. A manutenção ali, ela vem de... O último dia que teve uma reunião na PAC, passaram uma patrol, mas só passaram para dar acesso mesmo. Ali tem que fazer um serviço
mais ou menos
maior.
Uns 20 dias atrás que teve essa reunião na PAC, não foi? Foi isso? Acho que você que faz parte do Rádio Câmara, não é? Né? 30 dias?
Foi uns 30 dias atrás.
É, então tem manutenção. Renê, agora, você... não dá para parar todo dia o equipamento.
Não. 24 lá, a manutenção, se ela for só de passar a patrulha, vai só danificar mais a estrada. Lá bacana, tem que fazer um serviço, um bom trabalho, que não está sendo feito.
É, infelizmente a gente pode cobrar da prefeitura que faça o patrulhamento mesmo. Não podemos fazer drenagem, não podemos fazer asfalto, aí é obra, aí
não, a colocação de material, colocação do minério, colocação
da cana para
dar um acesso.
Não deixa de ser uma obra.
É uma manutenção mesmo, vereador.
Tá, beleza.
Obrigado pela parte.
Nada.
Renê, oi? Só uma parte também sobre esse assunto.
Claro.
A gente tem que colocar também que essa grande demanda também é cobrada também pelos, né, que a gente tem vários moradores aí da região de Ribeirão do Eixo. Engenheiro Correia, Miguel Pumier, né, que tem muita gente que depende às vezes do acesso para vir em Itabirito e muito também das pessoas também que de Itabirito trabalham fora e necessitam dessas vias. A gente tem visto que, igual você mesmo disse, parece que é uma grande novela essa MG-30, porque em 2013, né, teve até um documentário no jornal circulado, onde que o deputado até majoritário aqui de Brito, Alencar, teve em reunião lá com a assessoria do DR, eles falavam que a obra já tinha licitado e que talvez em meados de 2014, a obra estaria concluída. E nada disso. Aí quando a gente vem, você pesquisa, que você busca outros documentários que você coloca, igual o ano passado, em 2015, eles colocam de novo que a obra foi contemplada pelo projeto Caminhos de Minas, né? E sim, até então, igual você falou, às vezes que faz projeto e não vem. Então, assim, a gente tem que cobrar mais incisivamente do governo do estado, porque senão isso sobrecai toda para cima do município. E o município fica de pé e mão amarrado para fazer qualquer nada, intervenção de obra lá.
Com certeza. Né?
Max.
Fica à vontade, tem tempo ainda.
O Geraldo complementou bem. Na verdade, é uma reivindicação antiga mesmo, cara, é importante cobrar. Eu lembro, vou lembrar aqui da legislatura passada, quem cobrava muito também era o Bolotinho. O Bolotinho sempre falava, sempre comentava daquela estrada. Nós já tivemos uma reunião, 2016 parece, com o pessoal da Vale, com todos envolvidos, com os moradores, todos aqui no gabinete do prefeito, ficou uma série de acordos, mas a gente percebe que no dia a dia melhora, depois volta atrás. Falta de esforço não foi não, tem que unir realmente a todos envolvidos e fazer uma pressão também no governo do estado, porque a gente fica um pouco limitado por não ser uma estrada municipal. O outro limitador, Ricardo, que é caro para Nanã, não é fácil. A gente vê um tanto de demanda que o município tem, não é fácil. Aquela estrada ali vai ficar menos do que 6 milhões, um pedaço de Itabirito. Se eu asfaltar, que é uma primeira proposta, de Itabirito até o loteamento empresarial, que nós fizemos lá em 2005, já pensando em valorizar aquela comunidade, ali eu vou chutar aqui, não fica menos que 5, 6 milhões. Não. ainda tem que ter uma autorização. E aí o gestor pensa assim, olha, 5, 6 milhões eu já começo a pensar no reajuste dos funcionários que precisam. Então, tem que fazer o quebra-cabeça, não tem recurso disponível. Então, são esses limitadores. A prefeitura, mesmo essa pequena parte, hoje não tem o recurso disponível, é uma realidade. E também, por ser uma MG, a gente entende que é uma obrigação do Estado. Não pode ficar nesse jogo de empurra, não é um jogo de empurra, mas tem que ser um jogo de responsabilizar o Estado, fazer uma força em conjunto, como eu disse, para viabilizar. E o absurdo, que a Vossa Excelência lembrou muito bem, que já foi publicada essa MG totalmente pavimentada. E, lamentavelmente, não teve nem nada de
tá bom para a gente trazer o...
Teve outras coisas, teve a questão também da ambiental, que foi outro embaraço, por ser estrada real também, alguns ambientalistas inviabilizaram, mas enfim, eu acho que a força tem que ser feita em conjunto e cobrando, principalmente, não transferindo a responsabilidade, mas do Estado, que tem que arcar com uma coisa que já foi publicada, complementada. Desculpa aí, vereador, acabou que eu tomei seu tempo.
Não, não tem problema não. Tá bom da gente trazer o Fantástico aqui, daqui quadro, cadê o dinheiro que estava aqui, para fazer, cadê o asfalto que estava aqui, né? Tem um tempo que ele já está aí, não tem jeito, alguém comeu isso aí. Outra coisa para finalizar, senhor presidente, não poderia deixar de falar, nosso transporte tão bacana que também está tendo, né, o coletivo. Ontem eu estava dentro do Farid comprando algumas coisas e fui abordado por 3 funcionários dentro do supermercado. Elas moram no Caltre e fazem o uso da linha Caltre. A nossa empresa, tão bacana, né? Que age corretinho com a população, não tem atrasado o ônibus, não tem nada, me pega o ônibus do Caltre e corta a circular no domingo. Aí o ônibus do Caltre começa a pegar morador do Caltre, Agostinho Rodrigues, Caltre, Nossa Senhora de Fátima, Capanema, volta pro centro, tinha gente saindo pelo ladrão da lotação, entendeu? E aí quando chega lá dentro, o pessoal chega 8h20, para pegar serviço, sendo que tinha que estar lá 8 horas. Aí a desculpa deles para o patrão. Desculpa não, foi verdade, lotação atrasou. Aí eu viro e falo com você assim, aonde está o... Eu vou falar de novo. Aonde está o respeito com a população que está pagando um absurdo de passagem? Estão brincando, continua brincando. Isso aqui está virando é palhaçada agora. Eu venho cá, falo, aí piora. Então eu vou parar de falar. Porque quem sabe eles melhoram. Então, não vai, já falei aqui, toda a reunião, eu não vou abaixar a bandeira para vocês, não vou levantar, quer dizer, bandeira branca, não. Vai ter que entrar no eixo, sim, vai ser na marra. A população não aguenta mais. Não aguenta mais. Inclusive, para me fechar aqui, o meu sítio está esperando até hoje o ônibus, tá? Que é 15 dias, já está virando 30. Senhor presidente, muito obrigado. Boa noite para vocês.
Agradecendo as palavras do vereador Renê, vamos receber o vereador Marcos.
Senhor presidente, eu peço permissão para falar no meu próprio local?
Concedido.
Senhor presidente, vice-presidente Rodrigo, presidente Zé Maria, secretário Geraldo, colegas vereadores, vereadora, público presente, funcionários da casa, assessores, imprensa, uma boa noite a todos. Senhor presidente, eu também não poderia deixar de registrar aqui o meu voto, meus votos de pesar pelo passamento do nosso amigo Ceará. Se pegou de surpresa, foi muito rápido a forma que ele partiu. E a gente acaba, eu convivi muito com o Ceará nessa parte política, a gente acaba relembrando várias passagens. Eu lembro direitinho do Ceará na campanha de 2012. Quando ele estava muito apreensivo se ia dar para ser vereador ou não, se ele ia ganhar a eleição ou não. E nós fazíamos parte da mesma coligação, o vereador Arnaldo deve lembrar daí, e ele falou, eu acho que não vai dar não. E acabou, fizemos 3 vereadores naquela ocasião, e eu lembro perfeitamente do entusiasmo, do choro do Ceará em ganhar naquela, que nós sabemos que não é fácil. Em ganhar, eu fico até muito emocionado até hoje. Ele me abraçava e falava, deu certo, eu não acreditava, nós 3 fomos a mesma coligação. E eu estou falando isso porque eu acho que vou ter o atrevimento de falar aqui, que para mim o Ceará realizou um dos maiores sonhos dele, que era ser vereador. E ele não foi o vereador, mais ou menos, não. Era o estilo do vereador, do vereador Ceará. Ou ele envolvia ou não envolvia. Ou era mais ou era menos. E ele sempre foi mais. Ele foi vereador em toda a sua plenitude. Foi muito intenso. Entusiasmado demais. Foi um vereador que andava para todo lado. Bom, muito idealista. Trabalhador. Da sua simplicidade, fez muito para a nossa cidade. Então a gente registra aqui realmente, desejando aí os votos de pesar para todos os familiares, seus filhos, que ele deixou, a esposa, e que Deus realmente possa acolher, né, na sua infinita bondade, de braços abertos. Fica aqui o seu exemplo, a saudade e o nosso carinho e amizade respeitosa, né, Rose? Mesmo aqui ficou muito claro que o Ceará tinha posições contrárias, mas a amizade era com todos, tinha o respeito de todos. Então a gente lamenta muito, não imaginava assistir isso aqui, né? E aconteceu. Que Deus o conforte de toda a família. Fica esse registro. Os outros assuntos aqui, senhor presidente, já passando aqui para a sequência, eu dei uma sequência aqui na reunião passada sobre o rotativo, eu entrei com duas indicações. Uma da Jari, eu falo Jari, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Ela hoje não está funcionando, já está prevista na lei municipal que nós aprovamos aqui, que municipaliza o trânsito, que é a lei 2933. Eu acho muito importante ela ser ativada, está em pleno funcionamento, justamente para que seja um canal de recurso para o motorista, para o cidadão, recorrer no caso das infrações. Então eu entro com essa indicação, acho muito importante que a Jari funcione aqui na nossa cidade. E a outra é referente ao tempo de carência. Parece que o vereador Léo comentou na reunião passada, e eu percebi, Léo, algumas pessoas me chamaram a atenção, que o tempo de carência do rotativo, ele é especificado somente no tempo final, né, na tolerância final, quando tem o término do cartão ou das moedas. No tempo final, não, eu falo via decreto. O decreto está especificando 15 minutos a partir do fim da contagem ali do tempo. Agora, a inicial não tem, então estou entrando com essa indicação para que também especifique o tempo inicial. Eu até acho que, de repente, precisa ser 15 minutos inicial e 15 final, não. Pode ser 10 e 10, mas tem que ter especificado no decreto, que é o decreto 11.110, porque senão fica assim, pelo bom senso dos atendentes. Eu acho que quando fica especificado, fica a coisa mais clara. Então estou entrando com essa indicação também. Perfeitamente.
Só uma parte, por favor. Obrigado, boa noite a todos. Eu acho que o que ficou mal entendido, Max, naquele período, é que como estava em caráter experimental, e que durou aproximadamente, se eu não me engano, 3 meses, eles deram esse minuto de tolerância. Se não me engano, se foram 10 ou se foram 15. Então, todo mundo adaptou com aquilo ali e existe isso em outros lugares, né? Facilita muito para quem vai num banco, para quem vai realmente fazer uma compra rápida, etc. Muito bacana e eu comungo dessa ideia aí, dessa sua indicação. Parabéns.
Não, muito obrigado, vereador Léo. Senhor presidente, o assunto principal meu aqui nessa noite, eu quero, faço questão de registrar, que é referente ao projeto 012 de 2017, né, que prevê o aumento em 15% dos salários dos professores. Nós já votamos em primeira e segunda votação e hoje vamos aprovar em redação final. Olha, nesse momento que o país passa, né, numa forte crise, e quando eu falava isso aqui em 2014, até o público presente aqui, de uma forma cordial, depois me esperava, falava, não, Márcio, não é isso, não, essa crise não é isso tudo, não. E hoje nós estamos vendo que era isso tudo mesmo. Então, nesse momento que o país passa, que o país enfrenta, a gente está aprovando aqui 15% de aumento de salários dos professores. É um fato muito gratificante, eu acredito, para todos nós. Vem valorizar essa categoria que faz um papel fundamental e essencial na vida de todos nós. Então eu faço questão, essa minha fala, esse destaque principal nessa noite, de ter a alegria e a satisfação de estarmos aprovando esse reajuste aos professores municipais. E acredito que o executivo está estudando também um reajuste para os demais funcionários. Não tem dúvida que a vontade eu tenho certeza, do prefeito Alex, de toda a sua equipe, é dar o reajuste. É uma valorização do profissional, e quem faz diferença em qualquer empresa, e na prefeitura não é diferente, são os servidores, são os funcionários. Então, valorizá-los é muito importante. Agora, é aquilo que eu falei agora mesmo, no debate do Mazagão com o novo vereador Ricardo, tem que se fazer conta também. Não adianta só o querer, porque, evidentemente, gente, qualquer prefeito vai querer valorizar o funcionário e dar reajuste. Agora, não é fácil. No caso aqui dos professores, o impacto, eu fiz questão de olhar, o impacto é de R$ 2.124.593,34. Não é um impacto pequeno. É um impacto grande, mas mais do que merecido para os professores, volto a falar. E provavelmente o reajuste dos funcionários, que a prefeitura está fazendo esse esforço, essa contabilidade, para ver se será possível, não deve ficar menos que 15 milhões aí. Não deve ficar. Se for olhar o reajuste, e se for olhar principalmente o que era a intenção do prefeito no nosso orçamento, Rocha, está previsto a 10% de reajuste. Não sei se conseguirá. Mas pelo menos eu acho que é uma grande sinalização já fazer esse reajuste dos professores, e mostra que a prefeitura está atenta a esse esforço de buscar, mesmo na contramão, aí eu acho que é contramão, porque o que a gente está assistindo é governo do estado parcelando salário, com salário atrasado, a maioria das prefeituras do Brasil com salários atrasados, a gente percebe que há um esforço da prefeitura, não de discurso, mas de atitude, de realmente buscar essa valorização, e tomara que consiga, tomara que consiga. Então o pessoal fala assim, mas podia não fazer o carnaval para dar esse reajuste. O carnaval ficou orçado na média de 2 milhões. Não é suficiente também para fazer esse reajuste, que eu entendo deve ficar na média de 15 milhões. Mas tomara que dê certo, a gente torce para isso, e eu coloco à disposição para poder contribuir no que for preciso nessa questão da valorização dos servidores públicos. Os outros assuntos, senhor presidente, é mais a título de informação. Aliás, tem também, estou entrando hoje, quero falar para todos os colegas parlamentares, com o projeto número 15, ele declara de utilidade pública Arcos, que é essa associação de catadores, inclusive o Ricardo entra aí também nessa noite falando a questão da coleta seletiva, e esse projeto não é de minha autoria, é de toda a nossa bancada, e eu quero estender aqui, quem quiser assinar, viu, Rose, Léo, Ricardo, Denilson Rocha, está à disposição, porque eu acho que até uma sequência daquela reunião nós tivemos aqui com eles, e é importantíssimo ter o título de utilidade pública da Arcos, que vai permitir que continue a parceria com a prefeitura, principalmente seguindo as diretrizes agora do marco regulatório do terceiro setor. Então eu entro com esse projeto e fica aberto aqui para os vereadores que queiram assinar. De antemão já estão todos os vereadores aqui da situação, Renê, doutor Edson, Tila, Toninho e vereador Arnaldo. E as informações, senhor presidente, ainda tem um tempinho que me pediram para me passar aqui, como forma de mobilização, é sobre o festival Som Plural, as inscrições foram prorrogadas, que nada mais é o Festival da Canção, que é um Som Plural, né? Som Plural, que é o Festival da Canção, né, Rocha? Que vem com uma roupagem nova. Quem participou daqueles festivais, eu participei de alguns, dá muita saudade, acho que mobiliza a juventude, traz todo o envolvimento aí da comunidade. Na época era no Cine Teatro Pax, era para mim, eu acho, um dos principais eventos da cidade. Então que bom que está voltando, uma iniciativa aí com o apoio da prefeitura, do Gilson, do Fabinho, dos Antenados, e as inscrições foram prorrogadas, Festival Som Plural. Até dia 5/4, que é quarta-feira agora, vai acontecer no dia 29 e 30 de abril, e o show de encerramento será do cantor Erasmo Carlos. Então, bacana, fica registrado.
Ô Max, você me dá só uma partezinha?
Sim, perfeitamente.
Só para a gente estar comentando, igual você disse, a respeito dessa festival que vai ter aí no dia 29 e 30, né, mais do que a gente vê no fechamento com esse grande show aí, né, do trazendo esse gigante aí da Jovem Guarda, e a gente ver e incentivar as pessoas aí que têm, né, todo esse tom, esse talento de participar. E quando, gente, o Max fala aqui de que já participou e coloca isso, não foi fraco, não. Teve uma das participações dele foi segundo lugar. Então, quando ele fala assim, foi modéstia pura. E a gente tem um grande artista aqui também, que de certa forma fala aí que só participou. Não, foi muito merecido quando você participou e ficou em segundo lugar. Então, é muito bom a gente ver isso e ver que o prefeito valoriza e busca resgatar toda essa estrutura, dando esse apoio todo aí.
Obrigado, Gela. Não, realmente nós tivemos algumas premiações. Eu não cantava não, viu, Arnaldo? Eu só tocava e compunha, viu? Mas obrigado pela lembrança. E duas ótimas informações aqui que eu quero acabar a minha fala aqui, nessa noite. Uma é que foi confirmada aqui, através da minha última ida lá em Brasília, através do nosso deputado federal, o Dr. Eduardo Barbosa, estou vendo inclusive o Alisson aí sempre presente nas nossas reuniões, confirmou uma emenda parlamentar disponibilizando uma van para Itabirito, e essa van provavelmente vai ser para a prefeitura, que efetivará uma parceria com a APAE. E realmente está precisando de mais uma van para substituir a que está lá, que já deve ter, o Alisson sabe mais do que eu, deve ter mais de 10 anos a van. 2009, então já está precisando de 2004, né, de disponibilizar já uma nova van. Então tivemos essa confirmação aí, falta o trâmite burocrático, mas através de uma emenda do nosso deputado federal, Dr. Eduardo Barbosa. E a última informação mesmo, que acho que depois de quase 24 meses, eu busquei essa informação hoje, o CAGED, né, que são as admissões e demissões aqui de Itabirito, depois de 24 meses, agora reverteu. 24 meses tendo mais demissões, para vocês terem ideia, do que admissões. E agora, não deixa de ser uma boa notícia, a quantidade não é grande, não, mas mostra que está aparecendo, que está invertendo a curva. Então, em janeiro, teve o saldo de 56 admissões, 375 admissões, com 319 demissões. Em fevereiro, 481 admissões e 476 demissões. Saldo também, coincidentemente, 56 admissões. Então, a gente percebe que é uma notícia boa, principalmente através do setor mineral, das mineradoras, já está aquecendo outra vez, e que bom que a gente tem a mineração. A gente cobra muito das mineradoras, mas a gente tem que destacar também esse lado bom. Já estão anunciando novos projetos, a tonelada do minério melhorou consideravelmente, e a gente acaba com essa excelente notícia, porque o que eu defendo aqui, para mim, a melhor política social chama emprego, chama geração de emprego e renda. Então, tomara que essa curva se torne aí ascendente cada vez mais, gerando emprego, senhor presidente, para a nossa população. Muito obrigado, por hoje é só, uma boa noite a todos.
Agradecemos para o vereador Marcos, vamos ver o tribuno do vereador Leandro Marcos.
Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa diretora, vereadores dessa casa, minha amiga vereadora Rose, aos funcionários. Só queria uma confirmação, falaram que a reunião estaria sendo transmitida, está sendo transmitida, voz, né? Vídeo não. Então, gostaria de cumprimentar também as pessoas que estão nos ouvindo da sua residência, dizer que é um momento muito importante para a gente, né? Demais vereadores dessa casa sempre pediram essa possibilidade de transmissão e eu torço para que dê certo, porque eu acho que é mais uma forma que as pessoas têm de estar nos acompanhando, né? Aqueles que não podem vir vão conseguir nos acompanhar da sua residência. Não podia ser diferente, outros vereadores começaram falando do Ceará e eu compartilho muito essa ideia, uma pessoa muito importante para essa casa, acredito que cada vereador conseguir representar uma comunidade, igual ele conseguiu representar a comunidade do Acuruí, todos os bairros e todas as comunidades de Itabirito vão agradecer muito. Assim como qualquer relação, a gente acaba tendo um atrito ou outro, né, no decorrer dos trabalhos, mas é uma pessoa que eu sempre respeitei muito, sempre admirei muito, e eu falo que no velório, né, do Ceará, eu não consegui chorar em nenhum minuto,
apesar da tristeza, mas toda hora eu lembrava da pessoa boa que ele era, da pessoa alegre, da pessoa engraçada, o tempo todo. Ele chegava, às vezes você imaginava que ele estaria vindo falar uma coisa, né, séria, ele soltava uma piada no final da conversa, a gente sempre terminava em bom sorriso. Então, que ele esteja num bom lugar e que Deus permita a ele o descanso eterno, né, que eu acho que é isso que a maioria das pessoas desejam para o Ceará. Fica aqui minha gratidão de ter, né, de poder ter tido a oportunidade de conhecer uma pessoa tão reverente, tão alegre, e que nos ensinou tanta coisa dentro dessa casa, né? Muito honesto, muito trabalhador. E não é aquela história que quem morre vira santo, não, porque a gente costuma, né, pensar isso, mas realmente foi uma pessoa muito bacana e leva aí a minha eterna admiração. Gostaria de falar de uma situação hoje. Fui procurado no meu gabinete na semana passada e a gente está levantando alguns dados. E quero vir com uma informação com mais propriedade na próxima reunião, se eu conseguir juntar esses dados. Mas alguns moradores lá do projeto Morada Viva foram até o meu gabinete essa semana denunciar sobre algumas situações referentes à infraestrutura de alguns apartamentos. Segundo eles, a prefeitura já está ciente. Nós fizemos até um contato na Secretaria de Obras e eles realmente estão cientes da situação, mas estão aparecendo várias rachaduras e uma umidade muito constante, principalmente sem as chuvas, né? Porque quando chove ainda é mais normal, mas até num período de seca, nas proximidades, se eu não me engano, do prédio 4. Está um fluxo de água muito grande. O SAI já foi contactado a respeito desse assunto e eu acho que a gente tem que alertar para o fato, né, para que a prefeitura olhe isso com o máximo de urgência, porque pode ser que seja uma coisa simples, mas pode ser também que seja alguma coisa que mereça aí uma intervenção com um pouco mais de urgência.
Vereador,
fica à vontade, Renê.
É o bloco 4 ou 24?
Na verdade, acho que é o prédio 4, né?
Sim, bloco 24. É, rua C, bloco 24. Eu também estive lá, só para te dar um retorno, de imediato já. A Defesa Civil esteve, engenheiros da Prefeitura também teve, as rachaduras são no reboco. Em volta de todo o prédio, realmente tem uma infiltração, já detectou que é onde desce o encanamento das máquinas de lavar. E com relação ao fundamento do piso que está tendo na lateral, a drenagem não está comportando, o SAAI também já vai consertar. Então já está 100% lá já.
Ô Renê, obrigado pela sua informação. E é importante mesmo que a gente faça esse levantamento, porque em um laudo que nós lemos, eles estavam citando algumas questões, passando uma segurança para o pessoal, referente às cintas. E lá não tem essas cintas. Eu recebi até uma foto dela ali, mas que bom que a prefeitura já está fazendo essa intervenção, porque ano passado eu estive lá no início do ano e isso aconteceu em vários, não me recordo agora quais foram os prédios, mas aconteceram em vários prédios a infiltração de uma lâmpada que caía no chuveiro do outro, que estava na cama do outro. Então assim, é importante a gente estar olhando isso, porque eu não sou da área da engenharia civil, mas que seja tomada as providências o quanto antes. Obrigado. Vocês estão citando aqui hoje com relação à questão do Caltri. Eu vou citar também, vou me pronunciar, porque meu nome também foi registrado em algumas publicações nas redes sociais. E realmente é uma situação que está colocando em desconforto aquela população do bairro ali. E realmente eu queria entender, e aí eu vou fazer um requerimento, porque essa situação específica, ela me abriu a curiosidade para uma outra, também muito importante. Fui sócio daquele clube minha vida inteira. Sempre fui, né, com a minha família, amigos. Desde quando eu tinha aí 3, 4 anos de idade, meu pai comprou a cota e nós éramos sócios daquele clube. E aí eu fui questionado em 2014, sobre algumas pessoas, sobre como se deu o processo de desapropriação daquele clube. Como que aconteceu? E eu fui buscar informação protocolei, mas não tive retorno. Tive um retorno verbal de um funcionário da prefeitura, que ele falou, não, aquilo ali foi uma... Nós reapropriamos aquele espaço ali nós fomos descobrir que foi da prefeitura. Então eu vou fazer um requerimento, vou entrar nessa casa com ele amanhã, que eu quero entender de fato como que aconteceu isso. Porque era um clube até então particular, administrado por sócios que pagavam suas mensalidades em dia. Eu nunca tive informação de que a prefeitura tinha intervenção de administração ali. E de repente a prefeitura chega, leva o espaço. Quem era sócio, não, eu lembro que alguns sócios pararam de pagar, mas alguns ainda, eu sei, posso citar aqui o Zizio, a Maria de Santo Antônio, que eu lembro que eles pagaram até no último momento e simplesmente perderam a cota. Quero saber se alguma família foi indenizada, se não foi, como que aconteceu isso. Eu gostaria de pedir aos demais vereadores que também me ajudassem a cobrar isso, né? E junto com esse requerimento eu vou fazer outro para saber... Como que anda o projeto que se deu primeiro, a primeira desapropriação ou reapropriação? Porque a proposta ali era construir uma creche, Rose. Vossa Excelência citou aqui agora, né, que poderia usar aquele espaço. É um espaço maravilhoso. E eles iniciaram agora com essa proposta de fazer uma creche lá. Mas a única coisa que existe naquele espaço é realmente uma terraplanagem. Então, assim, eu vou fazer esse requerimento, quero cobrar também, vou conversar com a Ana Góes, essa semana sobre isso, para saber que pé que anda aquilo. Né? O vereador Marco até está citando aí a respeito da situação de algumas coisas que também estão na contramão de alguns investimentos que têm sido feitos, etc. E tal. Mas eu volto a dizer, saúde e educação, na minha opinião, tem que ser prioridade. E aquele espaço ali, ele precisa desse espaço de educação infantil, de uma creche, de um primeiro período, a quinto ano, se for o caso, porque é um risco muito grande. A tão sonhada passarela até hoje não saiu e fica todo mundo ali numa vulnerabilidade fora do normal. Não precisa da gente citar a rua que está um lixo, não precisa da gente citar o saneamento básico, que literalmente é uma bosta pela rua fora, não existe aquilo ali. Então, assim, eu encontrei com alguns políticos lá na época da eleição, prometendo, de fato, um readequamento dessa infraestrutura, principalmente do saneamento básico. Eu acho que aquela lagoa ali, venhamos e convenhamos, é o menor problema daquela comunidade. Aquilo ali é uma cerca que não dá 10 metros de distância e resolve com certeza absoluta. É um problema? É. Mas não é a prioridade ali, não. Eu acho que a gente tem que entender como que está o investimento hoje da prefeitura para aquele bairro. Que a promessa foi gigantesca. Eu presenciei. Não é uma coisa que eu li ou que me falaram. Eu ouvi ali dentro e pude presenciar muita promessa. E agora eles estão cobrando. Né? O vereador Arnaldo falou um tempo atrás uma coisa muito interessante. Não sei se eu vou falar da forma que ele falou ali, mas que a prefeitura, não adianta agora só falar que é invasão. Né? De certa forma, eles começaram, o poder público não está cego para isso. Viu acontecer e agora a gente tem que tentar fazer alguma coisa. Né? Não pode só deixar a coisa fluir aí, furtar dessas responsabilidades, porque elas existem. Então, esses dois requerimentos eu vou fazer. Eu gostaria de pedir o apoio dos demais vereadores para a gente entender, porque a população cobra isso da gente. E se de fato era da prefeitura, é simples. Vai existir um documento que vai comprovar isso e eu vou querer entender como que o CAUT e a administração conseguiu fazer isso, né? Essa manobra por tanto tempo. Que eu acho que aquele clube era um dos mais antigos de Itabirito. Não sei se algum de vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, mas acredito que sim. Era um clube extremamente bem estruturado e que existiu durante muitos anos. Então, vamos ver se a prefeitura nos deu um retorno mais rápido possível disso aí. Outra coisa que eu gostaria de dividir com os demais vereadores dessa casa, uma situação que tem me intrigado um pouco com relação a alguns profissionais da prefeitura. Não sei se Vossa Excelência sabe, mas os atuais monitores da Secretaria de Educação, eles hoje têm uma carga de horário de trabalho extremamente intrigante. A partir das 5 horas da manhã, eles já estão à disposição da prefeitura, porque é onde começa, né, a sair para ir na zona rural, para buscar os moradores um pouco mais distante, e a maioria deles ficam aproximadamente até as 18 horas. O edital que foi publicado na época, ele previa 8 horas de jornada de trabalho. E aí, nesse momento, eles pegam 5h30, ficam aproximadamente até 18, alguns dias ficam até 18h30. Isso dá quase 13 horas de trabalho por dia. E aí as pessoas falam assim, ah, mas eles têm um intervalo aí de 11h30 às 2 horas da tarde. Tá, mas e como que funciona se a pessoa quiser fazer um outro compromisso, né? Porque, por exemplo, se você está ali hoje disponível de 8 da manhã às 18 horas, você automaticamente vai ter 1h30, 2 horas de almoço, você faz o que você quiser naquele momento ali, depois de 18 horas você está livre para fazer as suas particularidades. Agora, você pegar uma carga de trabalho de 5h30 até às 18h30 aproximadamente, realmente a gente vê um interstício, funcionários que fazem essa carga de horário hoje, da Secretaria de Saúde, por exemplo, eles têm posteriormente um dia de folga. Então, assim, eu vou tentar entender isso judicialmente, legalmente, né, perante a lei. Acredito que foi feita uma análise antes, mas é porque a gente já teve algumas reclamações de alguns monitores ano passado. Esse ano também uns 3, 4 nos procuraram e eu não soube dessa informação da forma correta. Então, também a gente tem que tentar entender isso, porque as pessoas precisam de trabalhar, com certeza absoluta, mas dignidade, né? Tem que ter aí rever o que pode ser feito, talvez, sei lá, ou turnos de trabalho. Enfim, eu vou conversar para a gente tentar entender, porque realmente eu acho que tem muita gente ficando cansado e é uma profissão tão delicada, vai estar trabalhando aí com as crianças, atravessando criança no meio de BR, igual acontece aqui na entrada do bairro São José ali, próximo da fábrica nova. Enfim, já finalizando aqui a minha fala, gostaria só de registrar um agradecimento aos demais edis dessa casa, os 9 vereadores que assinam hoje uma indicação referente à pavimentação da comunidade do Bota. Muito pertinente essa indicação de vocês. Gostaria só de informar aqui para os 9 vereadores, Renê, o Edson, o Tila, o presidente dessa casa, José Maria, o Geraldo, que não fizeram parte da última administração dessa casa, de que eu tenho um requerimento para a data de fevereiro de 2013, fazendo essa solicitação, porque eu sou morador dessa comunidade, a minha família habita aquele local aproximadamente há 80 anos, então são várias gerações ali, e nesse momento realmente a situação estava muito triste, estava um barro muito grande, buraco sempre que chovia, enfim. E ali hoje é hoje uma área de ampliação da zona urbana desse município. Então fica aqui meu agradecimento a quem eu vou estender posteriormente, quando as obras estiverem um pouco mais adiantadas, ao prefeito, né, que foi aquela comunidade, fez essa promessa, e nesse momento aí está cumprindo. Então fica aqui meu obrigado a todos vocês, e que possa acontecer atendendo toda a comunidade, que isso traz qualidade de vida, segurança, melhora muito a vida daquelas pessoas ali. Muito obrigado a todos vocês, boa noite.
Boa noite. Agradecendo as palavras do Léo, vamos ver o tribuno vereador Arnaldo Pereira dos Santos.
Senhor presidente, peço permissão para falar daqui.
Concedido.
Senhor presidente, vereador Zé Maria, secretário Geraldo, Rodrigo, vice-presidente, vereadora Rose, demais vereadores, funcionários da casa, imprensa, todos que acompanham o nosso trabalho, boa noite. De fato, falar hoje, depois do passamento do Ceará, ficou meio complicado. Curiosamente, eu sento numa cadeira que ele honrou com muita dignidade aqui durante 4 anos de mandato. E podia falar muita coisa para descrever meu amigo Ceará, nosso amigo Ceará. Faltaria alguma coisa, com certeza. Eu havia escrito umas palavrinhas aqui, mas dado o Henrique escreveu, e usou a eloquência da doutora Désio ali para pronunciar, deu mais vida, mas eu ainda assim queria usar a falar só umas duas palavras aqui, que eu disse até para uma pessoa que ligou, que fez uma matéria. Eu falo que tombou-se um lutador, um guerreiro saiu do combate, um amigo nos privou da companhia, um artista saiu de cena, e realmente o Ceará era um artista. O Ceará era inquieto, o Ceará, todo lugar que você andava por essa cidade, você o encontrava, sempre rindo, sempre alegre, sempre na correria, mas sem forte nas suas convicções, mas sem perder aquela vontade de servir. Então Itabirito perdeu, dentre tantos outros, um bom homem. Simples, franco, amigo, trabalhador. É com esse sentimento que eu despedi do amigo Ceará, agradecendo a Deus por ter convivido com esse extraordinário ser humano. Então, tudo que eu falar de agora para frente é menos importante do que essa homenagem que eu quis aqui fazer que ficasse, e que fica registrado nos anais dessa casa, esta figura do legislador Ceará, do pai, do amigo, do avô, do um cara que escolheu a Curuí para amar como poucos, e que muito bem nos representou nessa casa, representou a cada um que tenha contribuído para que ele estivesse aqui ocupando essa cadeira por 4 anos, infelizmente só por 4 anos. Quem sabe o Ceará estivesse aqui, inclusive no meu lugar, porque nós éramos de uma mesma coligação, e tenho certeza que se ele estivesse, inclusive, no meu lugar, estaria representando essa casa até melhor do que eu. Porque eu trago uma experiência, não tenho tanta paciência para algumas coisas. Eu, outro dia, ouvi um senhor falando, não dessas gravações de internet, que quando ele parou para ver que ele tem menos tempo para viver do que ele viveu, ele notou que algumas coisas já não têm tanta importância assim, de você levar tão a sério, de brigar, de arrumar problema. Então a vida, a gente vai amadurecendo, e nessas pancadas da vida e nessas percas que a gente tem de pessoas tão memoráveis, tão especiais para nós, façam que nosso coração realmente seja mais sensível a essa situação do amigo, dos amigos e tantas outras que a gente traz para o dia a dia, usando a sensibilidade de não mais conviver com esse ser humano de Ceará. Pois não, Toninho?
Muito obrigado pela oportunidade que você está me dando aqui, que eu não escrevi na palavra livre, mas também ainda poderia ficar sem falar alguma coisa do Ceará. O Ceará foi uma pessoa que, um amigo, eu poderia dizer até um irmão. Eu particularmente, o pouco tempo que eu estive com o Ceará, durante esses 4 anos que a gente trabalhamos junto, né? O Ceará é uma pessoa que, difícil até descrever, né? Porque é uma pessoa que sempre brincou com você, sempre nas horas, às vezes, de dificuldade, a gente estava sempre conversando, tratando assim as coisas da melhor seriedade possível, mas também nunca deixou de a gente brincar um pouco, porque a vida é assim mesmo. A vida, ela é uma surpresa. Hoje nós somos como, eu penso, sempre falo com as pessoas, a gente tem que estar sempre tratando as pessoas bem, sem olhar quem, porque aqui é uma passagem. Ninguém é melhor do que ninguém, indiferente do cargo que a pessoa esteja, indiferente da posição que a pessoa esteja, se tem dinheiro ou se não tem. Eu vejo assim que, até falo com meus amigos, sempre tratar a pessoa bem, sempre se você puder ajudar, você ajude. Se você não puder, você não põe o pé na vida da pessoa. Então é isso aí, porque nós somos igual aquela lâmpada ali, ó, um exemplo. Aquela lâmpada está acesa, de repente ela apaga. Quando a gente fala apaga, é porque acabou. Quando passa a vida, passou. Porque a gente vive nesse mundo aqui, são de ilusões, são de coisas boas, coisas às vezes menos boas, mas a gente tem que tentar fazer da melhor forma possível, porque tudo é uma passagem. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui nesse mundo. Se vai ser 5 minutos, se vai ser 1 hora, se vai ser 10 anos, se vai ser mais 30 anos, 50 e por diante. Então eu acho que tem que fazer a coisa da melhor forma possível. E dizendo que o Ceará, eu aprendi muito com ele, muito mesmo. Nas viagens que a gente fez, que a gente tem essa oportunidade de estar fazendo, de aprimorando, de aprendendo. E eu só peço a Deus que Nosso Senhor, que dê ele o descanso eterno, né? Que ele possa estar descansando em paz com Jesus aos braços, e também pela família, que ele mesmo possa estar pedindo Jesus pela família que ficou, que não é fácil não. Perder uma pessoa na família não é brincadeira não. Eu já perdi minha mãe, já perdi várias pessoas, não é brincadeira. Então, Arnaldo, muito obrigado pela oportunidade, viu? Você me deu aqui.
Tranquilo, tá nem aí. Daqui a pouco passa os minutos para o Átila também, que ele precisa de fazer uma usar um pouquinho da palavra. Então, eu também aqui, né, faço as minhas palavras, nós que somos, inclusive, colegas de bancada dele, nós somos PMDB,
E aí fica aí os registros. Eu gostaria de trazer uma informação, que essa informação é nova, mas que vai dar um transtornozinho. É o seguinte, a Secretaria de Ação Social, Assistência Social, fez a licitação das cestas básicas. A empresa, que já fornecia há 4 anos, ganhou a licitação. Ela terminou ano passado fornecendo uma cesta de R$ 79,00, que era o custo da cesta. Ela ganhou a licitação agora, numa concorrência grande, a R$ 55,00. Ok, foi homologada aquela situação toda. Solicitou deles que entregasse as primeiras cestas. Eles mandaram 800 cestas a serem entregues conforme pedido. E aí que é um negócio muito engraçado. Engraçado não, um negócio até criminoso por parte da empresa que ganhou. Ela trouxe uma cesta com um arroz que vem escrito nele, arroz sem tipo. Quer dizer, é o arroz canjiquinha, é o arroz de... se você pegou o que sobrou ali, aquela canjiquinha, colocou na cesta. Um feijão branco, inclusive diz que feijão muito velho. E a opção para aquele momento foi, inclusive, não aceitar essa cesta, porque ele tinha que fornecer um arroz tipo 1 e o feijão é carioquinha. E aí devolveu a cesta, eles falaram que na outra semana mandaria a cesta novamente, não entregou, apertou, eles entregaram o contrato, porque não tem mais interesse de fornecer. Na hora de ganhar a licitação, abaixou. A prefeitura, a assessoria jurídica, está tomando todas as providências possíveis. E agora já está chamando o segundo colocado, para ver se o segundo colocado aplica esse mesmo preço. E aí vão ver o desenrolar. Eu volto algumas informações a respeito disso para a semana passada. Isso, isso preocupa muito, porque foi todo calculado para não faltar e, sinceramente, podemos ter problema com isso.
Só uma pergunta.
Vai lá.
Você sabe se existe, se ainda tem alguma cesta para fornecer ou já finalizou o fornecimento?
Não, não tem mais não. Essas que vieram agora, porque como é a mesma empresa, eles trouxeram outro lote. E realmente esse lote é o que foi devolvido. Lá a respeito do Mazagão, eu estive lá também essa semana, está muito ruim aquela estrada principal. Mas uma coisa que nós não vamos florear, não vamos enganar ninguém, não. Aquela estrada principal, a prefeitura não vai asfaltar tão cedo. Primeiro porque não é de competência dela, não é de responsabilidade dela. Ainda que lá morem pessoas da nossa cidade, nossos amigos por aí afora. Por quê? Tem que primeiro asfaltar aquelas ruas vicinais. E aí eu me reporto novamente a um trabalho sério do vereador Ceará, que conseguiu que asfaltasse uma pequena parte ali. Aliás, foi o primeiro asfalto que chegou àquela comunidade. Lá tinha uma ponte, a ponte caiu, literalmente caiu. Também a administração passada recuperou aquilo ali. Então a principal não vai asfaltar. O que falta, na verdade, aí falta da prefeitura, falta de todo mundo, talvez até nós vereadores, com exceção de quem está pronunciando aqui nesse momento. Eu acho que tínhamos que chamar ali a Vale na responsabilidade. Ela é a mais interessada, ela é a que mais usa, ela é a que mais aproveita aquilo ali. E quando aperta a Vale, ela fala, nada, nós não estamos usando mais não. Agora é 1, 2 carros pequenos que vão lá. Quando ela manda uma patroa para fazer uma limpezazinha ali, parece que até uma esmola. A Vale tem sido omissa em alguns casos aqui. Observa que o Toninho fez um contato com a Vale para desassoriar o Rei da Carioca, uma ajuda que para eles não custa nada. A resposta é não. Eles até vão embolando, tem que procurar fulano, vai para ali, vai para aqui, mas a resposta deles é não. Quando deu essa chuva, que a lama que desceu é de lá de atividade minerária da Vale lá, que tá atacando o nosso principal afluente que é do Córrego Seco. A nossa, talvez, a principal fonte de água de captação daquela região ali. Então, assim, eu acho que nós temos que uma hora sentar aqui, deixar as nossas diferenças de lado e pensar nesse bem comum e dar um aperto na Vale, sinceramente. Eu não vejo, eu vejo a Vale. Ah, estourou um dia, quem foi a Vale? Veio de Ouro Preto, é Forquilhas 4, é Forquilhas, a Vale. Tenho visto a Vale com muita boa vontade em ajudar o município. Vejo muita propaganda, mas sinceramente não vejo, não tem nada contra eles. Aliás, tem muitos amigos aí, gosto muito deles, mas eu acho que essa verdade tem que ser dita. Então, é o que eu entendo, porque eu não vou falar do Caltri, não, porque eu vou passar a palavra para o Tila para falar, mas eu tenho as informações todas que o Léo colocou aqui, inclusive daquela negociação, da outra negociação que é a Rua 6. Muita gente foi lá e prometeu, e na verdade, depois das promessas, só eu tenho voltado lá para ajudar a construir. Tanto que já está comprando aquele terreno, de uma forma... aliás, eu quero também dizer aqui que o Tila está empenhado também, que outro dia o Tila fez uma intervenção lá. Mas, na verdade, eu fui menos do que estou levando para oferecer. algumas críticas delas não são justas, porque são pessoas que nem moram lá. Gravam vídeo achando bonito, colocar na internet tudo, não moram lá, não são moradores. E outra coisa, aquela área é uma área particular com uma ocupação. Mas vamos pegar o exemplo da ocupação Isidória lá em Belo Horizonte, que o Calil está dando um jeito, e vamos buscar alguma coisa para resolver desta forma aqui. Despedindo, passando por tiro. E se o Ceará estivesse aqui hoje, a primeira coisa que ele perguntava para a gente, se teve jogo ontem e quanto foi. Bom cruzeirense que era. Então, Tila, pode ficar à vontade para você encerrar a minha fala lá e muito obrigado.
Obrigado, vereador. Eu estava na reunião na Secretaria de Assistência Social com o Jussara e com a Gilmar, e realmente na hora teve que parar a reunião porque o fornecedor ligou falando que não ia entregar. E Jussara tentou de todas as maneiras, né, negociar, tentou minimizar para ver se ele mudava a opinião dele, aí ele não mudou e ela falou que o único jeito então era acionar judicialmente. Então a situação realmente é isso. Mas eu queria falar um pouco da indicação ao executivo que eu fiz sobre o projeto de lei visando a criação de programa possibilitando a disponibilização de internet gratuita à população de Itabirito em espaços e prédios públicos municipais. O projeto tem como base, já dito, a disponibilização pelo poder público municipal de pontos de internet móvel, acesso Wi-Fi nos prédios, logradores públicos, como o passo municipal, unidades de saúde, praças e parques, que poderá ser acessado pelos frequentadores e usuários por meio de celular, smartphone, tablet, notebook e demais aparelhos que possuem dispositivo compatível com o padrão Wi-Fi de conexão à internet. O que precisa para cada ponto é apenas um computador e, em cada local, e um ponto de internet liberado pelo provedor. Hoje a média, só para avisar os colegas, de preço é de R$ 200 a R$ 250. Eu peguei por alto. Se imaginando que 20 pontos seria R$ 5.000 mensais para o executivo. Então eu acho que é um início e o valor acho que é insignificante para um trabalho que vai ajudar muito na educação de várias pessoas que não têm condições. Obrigado pela oportunidade.
Ainda dentro desse... Na verdade, eu quero cumprimentar o Tila, fiz questão que ele falasse exclusivo na minha fala, porque o Tila traz para o papel aquilo que ele sempre trabalhou. Então isso para nós, de repente, é uma novidade, porque ele tem inclusive números, mas ele consegue colocar no papel e já está, eu vi ele articulando já, inclusive, com o Alex, essa possibilidade. É o que ele, de forma voluntária, até sem não era vereador e já sim trabalhava nessas parcerias, então é cumprimentá-lo pela sensibilidade, sentir de estar ali sempre à disposição do povo e num segmento, eu diria ali, né, que atinge inclusive muito a juventude, que são os mais atenados aí à internet, e o Tila nessa preocupação. Então, vereador, uso também desse finalzinho da minha fala para te cumprimentar pela sua preocupação. E agradeço a todos por me ouvir. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradecemos para o vereador Arnaldo. Vamos agora para a segunda parte dos trabalhos.
Senhor presidente, vamos agora para a discussão e votação das indicações dos senhores vereadores. Arnaldo Pereira dos Santos, Renê Américo da Silva, Átila Dias de Moraes, Antônio de Oliveira Bosco, Edson Gonçalves Júnior, Rodrigo Campos Chagas, Geraldo Gonçalves Mendanha, Maximiliano Silva Baeta Fortes, José Maria Gonçalves dos Santos, Leandro Silva Marques, Ricardo Luiz de Oliveira e Rosilene do Carmo Cardoso. Votação em bloco, senhor presidente.
As indicações estão em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovadas as indicações em bloco de todos os vereadores.
Senhor presidente, agora para deferimento, os dois requerimentos da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso.
Está em discussão o requerimento da vereadora Rosalina do Campo Cardoso. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovado o requerimento da vereadora Rosalina do Campo Cardoso.
Agora para os projetos de lei, senhor presidente. Projeto de lei número 10/2017, inclui o dispositivo da lei municipal número 3182 de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária 2017 e da outras providências de autoria do executivo, em redação final. O parecer da redação final, composta pelos vereadores Geraldo Gonçalves Mendanha, Edson Gonçalves Júnior e Leandro Silva Marques. Examinando o projeto de lei número 10/2017, de autoria do Executivo, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emendas. Assim sendo, somos de parecer de que dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto que, sob esta forma, será sancionado. Então, primeiro, a votação aí do... Agora, então, vamos para a votação do parecer da redação final, senhor presidente.
Está em discussão o parecer da comissão do projeto de lei 10/2017. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovados os pareceres.
Senhor presidente, agora o projeto de lei número 11/2017 altera o plano de cargos e vencimentos PCV dos servidores do município de Itabirito, aprovado na lei número 3008, de 22 de maio de 2014, consta alterações posteriores do executivo. Em redação final. O parecer da redação final do projeto de lei número 11/2017. Assim sendo, somos do parecer que dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto que, para que, sob esta forma, seja sancionado. Esse é o parecer da redação final, composta pelos vereadores Geraldo Gonçalves Mendanha, Edson Gonçalves Júnior e Leandro Silva Marques.
Está em discussão os pareceres. Está em discussão. Sem votação, aprovados os pareceres da comissão.
Senhor presidente, projeto de lei número 10/2017 altera a lei número 2856, de 16 de janeiro de 2012, que dispõe sobre um plano de cargos, carreiras e vencimentos dos funcionários públicos da educação básica do município de Itabirito, Minas Gerais, com alterações posteriores do executivo em redação final também. O parecer da redação da comissão de redação final, composto pelos vereadores Geraldo Gonçalves Mendanha, Edson Gonçalves Júnior e Leandro Silva Marques, sobre o projeto de lei 12/2017, assim sendo, como parecer, se dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto para ser sancionado. Esse é o parecer, senhor presidente.
Está em discussão os pareceres da comissão de redação final. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovados os pareceres das comissões.
Projeto de lei número 15/2017 declara de utilidade pública a Associação de Responsáveis em Coleta Seletiva de Itabirito, Minas Gerais, Arcos, né, declaração de utilidade pública. De autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Forte, assinado pelos demais vereadores. É matéria nova, senhor presidente. Deve ser encaminhada às comissões competentes.
Está em discussão o projeto de lei. Será encaminhado às comissões competentes.
Projeto de lei número 17/2017 altera a lei de número 3007, de 22 de maio de 2014, que dispõe sobre o estatuto, a estrutura organizacional da administração direta do município de Itabirito e as alterações posteriores de autoria do executivo. A matéria nova também, senhor presidente, deverá ser encaminhada às comissões.
O projeto de lei 16/2017 será encaminhado às comissões competentes.
Projeto de lei 17/2017, que altera o plano de cargos e vencimento PCV dos servidores do município de Itabirito, aprovado pela lei número 3008, de 22 de maio de 2014, com alterações posteriores de autoria do Executivo, a matéria nova também, deverá ser encaminhada para as comissões.
Projeto 17/2017 será encaminhado às comissões competentes.
Senhor presidente, essa é a matéria do dia.
Sendo essa matéria, eu gostaria de encerrar, agradecer a presença de todos os vereadores e gostaria de falar com o secretário da Câmara aí, para que seja lavada em ata a carta que foi lida para o Ceará, que seja mandado um ofício com todos os vereadores assinando, por favor. Muito obrigado. Sendo essa matéria da noite, eu quero encerrar os trabalhos de hoje.